É hora de Palmeiras na Central 3. É hora de rock clássico na sua web. É hora de Verdaço Classic Rock. Entre em campo, Conrado Cacace.
Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e esta é mais uma edição do Verdaço Classic Rock. Programa que vai até você pela Central 3, www.central3.com.br. Você participa ao vivo do programa através do Twitter, usando a hashtag Jogo da Velha, VCR da Conquista. Vamos falar muito sobre Palmeiras, é lógico, e muito rock and roll. Sobre Palmeiras, é claro, a grande vitória pela Copa do Brasil, em Vitória da Conquista, daí a hashtag. Vamos falar também dos próximos jogos, vamos falar de vários assuntos relacionados ao Verdão. E também muito rock and roll comigo aqui, grande parceiro do Verdazo Classic Rock, Leandro Yamin. Tudo bem, Yamin?
Você tá bom, Conrado? Prazer falar com você. É semana de muito carisma na Bahia, a recepção dos baianos foi muito bacana. E amanhã, dia de manter o tabu contra o Bragantino pelo Campeonato Paulista, são 18 anos sem derrota.
O estádio, muito, muito legal, né? Aquele visual do estádio de Vitória da Conquista.
Foi muito legal.
Ah, pena aquele gramado, mas a gente vai falar bastante sobre isso.
Exato.
E gostaria então de convidar o ouvinte a participar através do Twitter. Use a hashtag VCR da Conquista, mande sua pergunta, peça sua música para a playlist dos próximos programas. Hoje a gente vai atender também pedido dos ouvintes que já fizeram seus pedidos no, nas últimas edições. E vamos começar, a gente vai começar com um som que é longo, mais de 10 minutos de música. Mas eu garanto para vocês que vocês vão ficar prostrados ao final da execução. Sobe o som com vocês, Uriah Heep.
Garden, some were singing, some were dancing, while the midnight moon shone brightly overhead. Stars so gaily glistened, and the Sphinx in silence listened to the magician tell of lives that he had led. Let the bells of freedom ring, songs of love to rise. Let's all go to the magician's birthday. It's in the forest, but not so far away. Much to do and so much to say.
watched the dancing firelight. The air grew cool, seemed to dull the flame. The fire died, the music faded. Filled with fear of death we waited. For now we knew some evil was to blame. Thank you.
Bom, agora vocês podem se recompor. Tenho certeza que estão todos prostrados após esta magnífica faixa de Uriah Heep. Rolou pra vocês... Essa música é difícil de falar até o nome dela. The Magician's Birthday. Dá nó na língua pra falar. Fala aí, Leandro Ben. The Magician's Birthday.
É, The Magician's Birthday. Eu acabei de fazer um programa aqui com um francês. É, eu acho que eu já... Minha cota no dia... É, na Central 3 aqui de idiomas que eu não domino perfeitamente, já foi já.
Esta faixa faz parte do álbum, adivinha o nome, The Magician's Birthday, é o nome, é a faixa título do álbum, do quinto álbum do Uriah Heep, que foi lançado em novembro de 1972. Uriah Heep, que no início de sua carreira, notabilizou-se por sons bem mais pesados, bem mais voltados ao hard rock. E a gente pode perceber nesta faixa longa, com traços de rock progressivo, psicodelia e também hard rock, que tratava-se de um período de transição na história do Uriah Heep. Os álbuns que se seguiram, quem conhece a história pode notar que já enveredou muito mais pro rock progressivo, para só depois retomar suas origens de hard rock, mas de qualquer forma um álbum muito valioso na discografia do Uriah Heep, The Magician's Birthday. Por falar em aniversário, não é mago, mago seria wizard. Magician, você é formado em Oxford, Leandro Menino, qual seria a tradução exata de magician?
Eu vou consultar os universitários.
Vamos de mágico? Vamos de mágico mesmo, né? Vamos de o aniversário do mágico. É, Cristaldo não chega a ser exatamente um mágico, mas... Estava de aniversário durante essa semana, um dos nossos artilheiros do ano. Parabéns, Churi Cristaldo.
Parabéns.
É, Cristaldo deixou dele em Vitória da Conquista, né, Leandro Yamin? O que você achou da partida da última quarta-feira, quando vencemos o time da casa, o Conquista, por 4-1 e passamos para a próxima fase da Copa do Brasil?
Eu achei que foi uma partida que reforçou algumas impressões que o elenco já tinha me dado ao longo dos primeiros jogos. Por exemplo, que o Gabriel é muito esforçado, aparece na proteção da zaga e dos laterais, dos dois lados o tempo inteiro, é muito disposto. É, que o Alione às vezes segura a bola em excesso e faz a sua velocidade, que seria uma coisa boa para ele, uma coisa ruim, porque a velocidade dele... É, seria ainda mais veloz se ele soltasse a bola na hora certa. O que o Cristaldo é muito esforçado, a torcida tem que aplaudir realmente a entrega dele, mas que tecnicamente, quando entrou o Leandro Pereira, a gente viu que não é difícil ser mais técnico que ele, mais inteligente que ele no passe curto, no pivô. E no mais que isso, né, Conrado, no gramado muito ruim, a gente percebeu que o Oswaldinho de Oliveira pediu pro time ficar menos com a bola, lançar mais bola, diminuir o número de passes curtos, de passes horizontais no meio de campo. Por isso que com 30 minutos de jogo, o adversário, o time de Vitória da Conquista, tinha 63% de posse de bola, o que é coisa de time grande contra time pequeno, e quem tinha posse de bola eram eles, porque a gente pegava e lançava. Então, do ponto de vista tático, do jogo mesmo, não tem muita mudança, mas individualmente eu acho que alguns jogadores tinham uma característica que eu coloquei agora em negrito. E você?
Eu penso o seguinte, com relação a essa observação que você fez sobre o Cristaldo, eu concordo quando você diz que ele ainda não é o 9 que a gente precisa, com todas as características técnicas. Mas ele versus Leandro Pereira, eu acho que não dá para destacar nenhum nem outro, depende do adversário, depende das características de cada jogo. O campo era para o Leandro Pereira, tanto que ele entrou, ele não precisou nem de tempo de adaptação. Ele entrou e já entrou dando passo para gol, né? Participando de jogada de gol.
Entrou bem.
Enquanto que o time inteiro do Palmeiras precisou de pelo menos 45 minutos para entender como é que fazia para jogar bola naquele gramado. Eu achei o pênalti que o Cristaldo bateu sensacional. Porque ele bateu como se estivesse jogando na praia, né? Com um montinho ali, com um ângulo suficiente para ele deixar o pé reto e bater de peito de pé. Você faz isso com um gramado convencional para os padrões profissionais de hoje, não consegue, você chuta o chão. E aquele gramado permitia isso, né? E ele meteu a chanca na bola e bateu de um jeito que nenhum goleiro pega. Né?
E um jeito que você não bate se você não está com moral, né? Se você não está se sentindo confiante.
Sem dúvida. Achei que o time jogou muito bem depois que se sentiu confortável no gramado, depois de se adaptar ao gramado. Acho que também funcionou um pouco aquela história do doping psicológico, né? De levar um gol e falar, opa, peraí, né? Vamos resolver esse negócio. Então foi muito rápida a reação do time e não só fez o 2-1, como fez o 3 e fez o 4. Acho que influenciou também bastante o preparo físico. A partir dos 20 do segundo tempo, eu não sei se você teve a mesma impressão, que o adversário morreu, então não aguentava mais correr.
Tanto que com um a mais não conseguiu mudar nada.
Perfeitamente. Então, acho que foi uma vitória de time grande contra time pequeno, apesar dessa observação que você fez do volume de posse de bola, mas foi uma escolha até correta do Oswaldo, porque eu acho que a maior chance que o Palmeiras tinha de tomar um gol era cometendo um erro. E para cometer um erro ali, trocando bola ali no meio de campo, era facinho. Então, fez bem o Oswaldo de fazer essa orientação, jogar pela segunda bola. O Palmeiras demorou, mas engrenou e conseguiu a vitória com autoridade. E que bobagem, né? Essa história de o Palmeiras vai segurar o jogo pra ter mais renda. Que besteira isso. Durante o jogo o pessoal falava isso, né? Ah, tá vendo? A hora que empatou. Tá vendo? O Palmeiras não quer ganhar de dois.
Mas aí
tomaram na testa, né?
Mas eu te confesso, Conrado, que quando a gente tomou o gol de empate... Eu tento não me influenciar por essa coisa. O Palmeiras não pode jogar a Copa do Brasil, que sempre tem aquelas manchetes de sempre, né? Ah, o Vitória, ah, o Asa, ah, o Santo André. Sempre fazem questão de lembrar as coisas, né? Ipatinga. Mas tomar um gol de empate do Tatu, que tinha acabado de entrar, um cara com um nome engraçado, sabe? Eu falei, não é possível.
Mas você viu a jogada deles? Foi boa.
Foi bonita a jogada, né?
Como é que para a jogada dessas, né?
A conclusão foi muito bonita.
Os caras jogaram direitinho.
Eu falei, só falta o Tatu encrespar pra gente, viver um drama no jogo da volta, 1-1, apertadinho. Mas não, foram, sei lá, 3-4 minutos com resultado empatado só, né? Entre 1-1 e o 2-1 foi menos de 5 minutos, com certeza. E depois do 2-1... não teve nem perna nem coração o time baiano para reagir.
Eu tô me segurando aqui para não fazer a piadinha do Tatu com você. Eu vou me controlar. Leandro e a mim, no próximo fim de semana teremos um jogo com o Bragantino. Na volta de Vitória da Conquista, a delegação do Palmeiras teve um contratempo. O avião não conseguiu pousar em Guarulhos como pretendia, teve que desviar para Ribeirão Preto por causa de mau tempo, etc. Isso desgastou muito o elenco. E como resultado disso, mesmo com mais de 20 mil ingressos já vendidos para a partida contra o Bragantino, agora no final da tarde, Oswaldo de Oliveira anunciou que vai jogar com... Não é nem time misto, hein? É time reserva mesmo. Acho que o único titular, dos dois únicos titulares, são Fernando Prass e Zé Roberto. Tem escalação aí, Leandro e Amin? Se tiver, tem aqui na ponta do lápis aqui.
Vamos lá. Fernando Prass continua, o Aranha não estreia dessa vez... joga João Pedro, joga Vitor Ramos, qual é o outro zagueiro que está confirmado?
Jackson,
não é o Natana.
Jackson, Vitor Ramos e João Paulo.
Renato.
Renato Amaral.
Zé Roberto centralizado.
Maicon Leite de um lado, Rafael Marques do outro.
E Leandro Pereira no ataque.
Que é um time mais forte do que o time que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado, mas muito mais forte. Mas obviamente não tem a mesma força do time titular. Mas contra o Bragantino, eu acho que é suficiente. Você acha que é suficiente?
Eu acho que é suficiente, mas eu acho que continuo achando que é desprestígio demais com os jogadores da base. Uma coisa é você segurá-los, colocar na hora certa, outra coisa é não estar nem no time reserva. Eu estou falando especificamente do Natan e do Vitor Luiz, não estou nem falando do Gabriel Jesus. O João Pedro vai jogar, mas eu queria ver o Natan e o Vitor Luiz, pelo menos no time reserva. E acho que é perda de tempo continuar com o Maicon Leite, dar mais 45, mais 60, mais 70 minutos pro Maicon Leite. Não é um jogador que na hora do Campeonato Brasileiro vai jogar, a gente já sabe disso. É perder tempo.
Eu tendo a concordar com você, mas depois de tanto tempo vendo futebol, essas coisas, eu acho que a gente tem que dar a volta de confiança. Porque treinador nenhum, não existe, vai fazer aquilo que a torcida quer, por mais que a torcida esteja 90% de acordo. Eu acho que 90, 95% da torcida está de acordo com você. Eu acho que quando você tem Jackson e Vitor Ramos escalados e Natan fora, é um absurdo, né? Estando à disposição. Não pode.
Não pode.
Vitor Luiz, eu tenho lá minhas dúvidas, né? Eu acho que não faria tanta questão. Ele optou pelo Renato, que é um menino da base, o João Pedro, que é um menino da base. Agora, entre o Renato e o Gabriel Dias, por exemplo, que não está nem no elenco, nem nesse grupão aí de 35, o Gabriel Dias está treinando separado. Isso eu acho um pecado. Eu acho que foi um menino que jogou muito bem no fim do ano passado. Óbvio que tem coisas que acontecem durante os treinamentos, né, nos bastidores que a gente não sabe. Mas acho muito estranho que esse menino não esteja no grupo. Ele poderia tanto atuar como volante quanto como zagueiro e não está tendo chances.
Pois é.
Do meio para frente, você pontuou bem, Maicon Leite. O menino Rieder está jogando muito bem nos treinos. Também não sei por que não pode ser aproveitado. Acho que ele caberia aí perfeitamente. Né? Você faz, em vez do Zé Roberto centralizado, você colocaria o Zé Roberto na esquerda, o Rafael Marques na direita, já que ele é destro, uhum. E centralizado o Rieder. Eu acho que seria o meu time, né? Com o Leandro Pereira na frente. E nem vou mencionar o Gabriel Jesus, né? Que eu tô com uma vontade danada de ver esse menino em campo, mas eu acho que Oswardan tá certo.
Acho que tem uns minutinhos pra ele amanhã, hein? Palmeiras e Bragantino, acho que vai ser o jogo.
Já pensou se ele guarda um?
Vai ser bonito.
Muito bem, muito bem. São 19 horas e 24 minutos na capital paulista. Vamos dar sequência à nossa playlist desta sexta-feira. Neste momento, entra em campo no Verdazzo Classic Rock, Rolling Stones. Rolling Stones no Verdazzo Classic Rock. Você ouviu Street Fighting Man, faixa do álbum Beggar's Banquet, de dezembro de 1968. O ano de 68 que não foi lá muito alvissareiro com a história da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas marcou uma época muito importante no cenário do rock and roll. Beggar's Banquet, por exemplo, é um álbum, um álbum que sucedeu um álbum bastante polêmico dos Rolling Stones, que é o Their Satanic Majesty's Request, que era um álbum que tinha muita psicodelia, que foi uma grande viagem, na verdade, dos Rolling Stones. E foi o último álbum que Brian Jones participou com alguma importância, antes de entrar naquela espiral negativa que o levou à morte. Brian Jones, guitarrista solo dos Rolling Stones, que era um dos membros mais importantes da banda, embora todo mundo conheça bastante a parceria entre Keith Richards e Mick Jagger. Beggar's Banquet abriu uma sequência magnífica de álbuns na história dos Rolling Stones. Então você tem Let It Bleed, você tem o Exile on Main Street, você tem o Sticky Fingers, que são álbuns espetaculares dos Rolling Stones, na minha opinião, assim, uma sequência matadora, o ápice da trajetória dos Rolling Stones, que depois encararam até aquela onda disco que teve no final dos anos 70, fizeram de tudo, fizeram um rock bem mais popular na década de 90 e daí pra frente, mas o grande auge, o grande pico da história dos Rolling Stones foi nesta época, entre 68 e 72, que foi inaugurada com esse álbum, Beggar's Banquet. Recomendo a todos que conheçam esse álbum, quem não teve oportunidade ainda. Leandro e a mim, você curte Rolling Stones?
Curti demais, e na minha infância, quando ainda podia sonhar com faixas no estádio, pensei muito, porque tinha uma torcida na Argentina chamada a torcida do Racing,
né? Racing, isso mesmo.
Racing Stones, eu queria levar uma Palmeiras Stones. Ficou na minha cabeça por uma época.
Ué, podemos botar em prática essa ideia ainda, por que não?
Por que não?
Leandro Amin, Beatles ou Rolling Stones?
Beatles.
Muito bem.
Mas eu tento não fazer essa comparação nunca, porque acho que é indelicado com tanta história, né?
Pois é, não, na verdade foi uma provocação. Uma grande provocação. Aliás, provocação, como é provocador o nosso querido Jorgito Valdivia, que postou em sua conta no Instagram uma foto. Mais uma vez polêmica com ele mesmo, né, Yamin?
Ele gosta e sabe, né?
E parece que não foi um ponto sem nó, deu errado, mas pra quem não acompanhou a história, rapidamente ele postou uma foto de uma caneca do Starbucks com uma decoração que fazia referência ao Rio de Janeiro. E a legenda da foto foi um nada enigmático, pois é, e uma fotinha escrito Rio de Janeiro. Interpretação. Estou curtindo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está em meu horizonte. Claramente fazendo pressão na diretoria do Palmeiras, dizendo: olha, se vocês não pagarem o que eu quero, tem time aqui no Rio de Janeiro que me quer. Rapidamente a torcida do Palmeiras destruiu o Valdivia nos comentários da foto. Ele foi realmente muito xingado. Sinal que o moral dele com a torcida está muito baixo, que o time jogando bem, ele não fazendo falta, a torcida não admite esse tipo de comportamento. Então parece, Leandro Amin, que aquela idolatria, aquela coisa quase histérica da torcida com relação ao Valdivia, ela floresce quando o time está muito ruim. Mas quando o time está bem, ele não pode folgar tanto assim, né?
Isso deve servir para qualquer caso de qualquer jogador em qualquer época. Eu acho que é muito evidente que todo o carinho, o afeto que o palmeirense nutriu pelo Valdivia tinha um pouco de dependência ali. Não vejo outra explicação. Você está numa ilha deserta e, sei lá, só tem uma mulher, você vai se apaixonar por ela em algum momento, sabe? O Palmeiras não tinha um craque, não tinha alguém que decidisse uma partida, e o Valdivia era o melhor jogador tecnicamente de longe daquele time, e do penúltimo, e do antepenúltimo.
Até do atual, por que não?
Até do atual, talvez. Então, tem muito disso. A partir do momento que você perde esse elemento, que o Palmeiras tem outras camisas, outros jogadores para abraçar, esse tipo de brincadeirinha, e negocia, e o pai vem, e o pai não vem, e o pai fala, e as coisas acontecem, não acontecem, e a negociação emperra, não vai. Pode ver. quer ir pro Rio de Janeiro, fica à vontade. É uma cidade espetacular para se viver.
Maravilhosa.
Maravilhosa, você vai ser bastante feliz lá.
Muito bem. Ainda sobre a faixa que tocou antes de abrirmos este bloco, Street Fighting Man é uma faixa que fala bastante sobre momentos conturbados que a Europa vivia na década de 60, uma época de muitos protestos, de muita repressão policial também, e é exatamente sobre isso que Mick Jagger e Keith Richards falaram nesta música. E isso acaba levando a gente a pensar sobre o embate eterno entre as torcidas de futebol e a polícia, e que muito se dá por causa da tão falada violência das torcidas e de torcida organizada, etc. A solução me parece muito simples, ao mesmo tempo muito complicada. Muito simples, que é o quê? Faz valer a lei. Bota na cadeia. Pegou? Prendeu? Cadeia. O que acontece no nosso país? Os políticos vão lá e soltam. Por quê? Porque tem muita gente nessas organizações que são grandes currais eleitorais, e tem políticos que se aproveitam disso. Manda soltar o cara. Todo o trabalho policial cai por terra e a sensação de impunidade é o que prevalece. E aí são casos e mais casos. E tudo isso, então, certamente está relacionado com a sensação de impunidade, porque a lei não é cumprida. O cara é apanhado em flagrante, tem a prova do delito, mas outras forças maiores fazem com que as punições não sejam cumpridas. Cara, tem uma solução para isso, alternativa. Vamos pensar fora da caixinha? Já que fazer o negócio direito não funciona, pensa fora da caixa, pense numa solução que está fora dos padrões. Por que não faz uma grande... Tipo Mad Max. Tinha o Mad Max, né, André?
Assisti.
Mas que nem Mad Max, sabe? Bota os caras lá num ringão. Não tem o Ultimate Fighting, que já é um...
Tem.
Faz um Ultimate Fighting coletivo, né? Faz com regra, né? Eu entendo, sabe, Leandro, a necessidade dessa galera que tem tanto problema social, que tem aquele problema do dia a dia, etc., de sair e querer dar porrada em outro cara, que também é a fim de fazer isso. E como é que os caras escolhem os adversários? Pela cor da camisa do time? Pô, os caras às vezes estão até do lado do mesmo cara ali no metrô no dia seguinte, indo trabalhar de manhã. Mas na hora do jogo, naquela coisa, é inimigo. Então tá bom, cara. Então é legal, é ter adrenalina, gosta de brigar, gosta de trocar soco. Pô, faz um ringão pros caras, um campão descampado assim, só vale ali dentro. Porque daí você não pega ninguém que tá em volta, não pode levar arma, né? Só na mão, e resolve tudo, cara. Sabe? Não vai satisfazer todo mundo. Os caras não gostam de brigar. Não deixa brigar. Só que daí não pega ninguém que tá em volta, que não tem nada a ver com isso. Não destrói metrô, sabe? Aí acaba com tudo que é proibição, que tem estádio, que tá deixando o espetáculo tão chato. Aí volta a bandeira, volta a cerveja, volta tudo que é legal. É uma ideia maluca, mas não resolve, Leandro.
Então, eu considero mais uma ideia simbólica do que uma ideia maluca.
Claro, simbólica. Claro, não dá para levar a sério essa proposta, mas... Pô.
Mas aí a gente chega numa situação que... Se você conversa com alguém que já participou e que participa dessas conversas que resultam em briga, né? Dessas coisas que marca a briga para depois brigar, ou se você investiga um pouquinho, você sabe que o torcedor muitas vezes se fosse uma coisa institucionalizada, uma coisa com no lugar manjado, eles não vão fazer uma briga frente a frente com terceiros organizando, vamos dizer assim, do ponto de vista. Porque o negócio deles é brigar onde não pode, é fazer um encontro surpreendente para a polícia, que surpreenda o rival. Então, se você fizesse uma arena de guerra, deixar lá as pedras, mais ou menos como fizeram com o tobogã em 95.
Isso, em 95.
Eles não vão lá. O negócio deles é brigar aonde ninguém espera que eles briguem. Eu conversei uma vez com o Chico Malta, nosso amigo aqui, o nosso manager da Central 3, ele é advogado, né? Falei pra ele, se eu resolvo brigar com o Conrado, não falei você, claro, mas eu resolvo brigar com alguém. A gente, é uma briga mútua. A gente decidiu sair na mão até alguém morrer. E eu consegui bater no Conrado até...
Matou o cara?
É assassinato? É assassinato, porque Você entende?
Não, teria que mudar a lei, tem que mudar um monte de coisa. É uma ideia absurda.
É uma ideia...
Mas assim, assim como se faz vistas grossas para um monte de coisa, faz assim, brigou fora da tal arena, você não precisa nem fazer uma arena, você delimita ali uma área geográfica, um descampado qualquer coisa, deixa os caras... Ó, se rolar lá dentro não acontece nada. Pode fazer o que quiser que a gente não vai encher o saco. Agora, se fizer fora, é 20 anos de cana. Sei lá, pega a maior pena que o Código Penal prevê. Sabe, é absurdo, é óbvio que isso não vai acontecer. O Conrado tá maluco? Não, tô maluco, mas... É mais fácil fazer isso do que fazer a lei ser cumprida.
Claro, até porque, né, Conrado? Para ser bem pragmático, se a pessoa não está presa, ela está livre. Se ela está livre, ela pode se reunir com outras pessoas e fazer o que ela quiser, porque ela está livre, até o momento em que ela deixa de estar livre. Isso é uma dialética até básica. Então você faz um monte de proibição ao redor dessa pessoa livre para fazer com que outras pessoas que também estão livres fiquem menos livres. Então eu não posso tomar minha cerveja, eu não posso levar minha bandeira, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu perco parte da minha liberdade de estilo de vida, de experiência, né, como a palavra que gosto de falar, por causa de uma pessoa que deveria estar presa, mas está livre.
Ah, acho assim, cara. Sabe, você está atrapalhando os outros caras, então alguma coisa tem que mudar. Você falou assim, os caras gostam de transgredir. Eu sei, eu entendo isso daí, a adrenalina de estar fazendo aquele negócio errado, e se você for para um lugar permitido, a adrenalina não é a mesma. Não, eu entendo isso, compreendo o princípio do hooliganismo, mas... Cara, alguma coisa tem que mudar. Ficar do jeito que tá, não pode ficar. Essa é a solução? Puta, claro que não. A solução é botar na cadeia e prender, óbvio. Mas, os caras não gostam de marcar pela internet? Não marcaram aquele daí na Ajar e não sei o quê? Marca na arena. Arena de, sei lá como vai chamar isso daí. Marca e vai. Mas não vai acontecer mesmo, né? Então, paciência. Vamos para o próximo Rock and Roll. Depois de Quinta de Viagem, gostaria de convidar o ouvinte do Verdades Classic Rock a mandar a sua... seu tweet aqui pra gente, depois dessa ideia maluca que vocês acharam, né? Mande seu tweet, participe aqui do programa, depois desse som que vai rolar agora, a gente vai conversar com você, ouvinte do Verdazo Classic Rock, mas neste momento, entra em campo para mais um grande Classic Rock, Nirvana!
Yeah.
De Kurt Cobain para Michael Leite.
Stay away! Temos que aguentar esse cara aí, né, Gabin?
Não, é duro, é dose. É dose pra leão.
Stay Away, faixa do mítico álbum Nevermind, de 1991. Setembro de 1991, um dos grandes, talvez um dos maiores álbuns da década de 90. Gosta de Nirvana, Leandro e Amin?
Fez parte demais da minha infância, né? Em 91 eu tinha 7 anos. Era aquelas primeiras impressões que eu tinha dos meus primos mais velhos, coisas que eles me ouviam, eu ouvia junto. Então faz uma parte quase umbilical, assim, tá na minha memória. Mas não era algo que eu nunca fui comprar, né? Um CD, um disco do Nirvana e tal. Foi aquela coisa de audição passiva.
Eu assisti um show do Nirvana quando eles vieram aqui pro Brasil, no Hollywood Rock, uma performance mítica de Kurt Cobain, em que ele mostrou sua genitália para as câmeras da RBD, cuspiu na câmera, tudo ao vivo.
Dizem que a passagem dele pelo Brasil deixou marcas.
Foi profunda, grande Kurt Cobain, como todos os grandes ídolos e grandes ícones do rock. Fez de suas peripécias e nos deixou muito cedo. Vamos conversar agora com os ouvintes do Verdazzo Classic Rock, que estão participando através da hashtag VCR da Conquista. Vamos chamar, mas primeiro para chamar os nossos ouvintes, um convidado muito especial com vocês, Luciano Pavarotti.
Fala, palmeirense!
Só deixando claro que não é o Pavarotti que fala palmeirense, né? Antes que alguém pense, né, que a gente fez uma mesa branca aqui.
É sempre
aqui.
Bom deixar claro.
Fez uma mesa branca. Não é o caso. A vinheta é sensacional. Vamos começar a conversar aqui com os amigos palmeirenses. Antes eu quero agradecer, fazer um momento Maguila aqui, o pessoal que está dando retweet, convidando os outros seguidores a participar do Verdazzo Classic Rock. Então, um momento, um aguilho abraço aqui para todo mundo. Para o Carlos A, que na verdade é Carlos Perobelli, para a Kátia Neves. A Kátia Neves é uma gracinha, cara. Ela dá retweet em tudo, ela adora o programa. Douglas Utiama, Palestrino CEP fica difícil, né, companheiro? Mas beleza, vamos em frente. O W. Kenji, que também participa sempre do programa. A Regina Ramos, o Francisco Santana, o Leon Hard, que ele tem aqui um avatar que parece ser do Dr. Spock, que nos deixou recentemente. E tem aqui uma pergunta, cara, uma pergunta que eu tenho certeza que você vai adorar responder, Leandro e a mim. Essa pergunta vem do Simplesmente Lucas.
Simplesmente Lucas.
Simplesmente Lucas pergunta: o que vocês acham dos valores que vêm sendo praticados no nosso estádio? E qual é a opinião de vocês sobre não haver gratuidade? Vamos por partes, então. Primeiro sobre os preços.
Eu acho que o futebol não pode ficar tão distante da realidade social a qual se encontra. O estádio tem que ser, se não fielmente, pelo menos de forma parecida...
Fielmente jamais,
hein? Claro. Tem que ser um retrato da sociedade. Então, se a sociedade tem 50% de pessoas que não podem pagar o ingresso, já está errado. Pelo menos um dos ingressos do estádio. E hoje, 90% dos palmeirenses que moram na cidade não podem gastar o que custa o ingresso mais barato para um jogo do Palmeiras. Ah, mas tem um estudante, nem todo mundo é estudante. Ah, mas tem o Avante, nem todo mundo pode se comprometer com o Avante. Então, eu acho que não existe esse diálogo entre a função social que eu acho que um clube tem que ter ao interpretar os preços de um ingresso e o que acontece na realidade no nosso estádio.
Sabe o que eu acho que é onde tudo emperra, Leandro? Na tese eu concordo com você. Aí a gente acaba. Se a gente for se aprofundar nessa conversa, a gente vai acabar entrando em filosofia, em economia, em uma série de conceitos muito mais profundos que, infelizmente, aqui o nosso tempo não permite. Mas, assim, tentando ser sucinto, se os clubes têm função social, se é a responsabilidade dos clubes incluir todas as fatias da população dentro do estádio, que eu acho bacana, todos têm que fazer. E para todos fazerem, tem que ter uma regulamentação, tem que ter uma intervenção. Então, se não houver isso, é inviável você fazer qualquer projeto de inclusão sem que um faça e o outro não tente levar vantagem. Uhum. Então, não adianta nada o Palmeiras abaixar seus preços, lucrar menos. Pô, nós estamos jogando, já tem 20 mil vendidos para o jogo com o Bragantino. Né? Isso antes de anunciar que era o time reserva. Né? Mas, enfim. Uhum. Mas, quer dizer, tá alto o preço? Tá alto para quem não pode pagar. Tem 20 mil que já pagaram antecipado. Uhum. Quer dizer, poder pode. Tem um monte de gente que ficou de fora. Mas tudo bem, então vai lá o Palmeiras, bacanão, e abaixa os preços. E em vez de ganhar, sei lá, 2 milhões e meio na renda, vai ganhar 1 milhão e meio. Tá deixando de ganhar dinheiro. Aí vai lá o Corinthians e bota lá 3 milhões de renda. E aí, cara? Então a gente vai ficar para trás para, sabe, satisfazer a nossa torcida, e aí o time ficar mais fraco. E, quer dizer, sabe, aí o nego vai cobrar, vai falar, o time não é forte, o time não é campeão. É difícil, né, você tomar esse tipo de atitude, né?
É uma equação difícil, Conrado, mas eu te ofereço o exemplo da Bundesliga. Na Bundesliga existe exatamente, no preto, no branco, no papel, essa relação entre a renda das pessoas, dos trabalhadores, da cidade e os setores e preço dos setores nos estádios da Bundesliga. Eu acho esse o melhor formato. A gente, evidentemente, está muito longe da Alemanha, mas enfim, a gente tem que, em vez de a gente ter esse preto no branco, a gente tem preto no branco,
verde no branco,
a gente tem um verde no branco, gostei da tua impressora, Conrado, um verde no branco em que o estádio é feito segundo o padrão FIFA, mas aí vem a PM e põe o padrão PM em cima do padrão FIFA, ou seja, põe grade onde não era para ter grade, tira telão onde não era para ter telão, e a gente no fim das contas tem uma lanchonete que teria que ter um padrão e não tem, tem isso que teria que ter um padrão e não tem, tem aquilo que teria que ter um padrão e não tem, e o preço continua no padrão que era para ter desde o começo, mas não é o preço que todo mundo pode pagar, isso me frustra um pouco.
Frustrante não, né? Mas como eu disse, isso passa por uma discussão muito mais profunda, que envolve conceitos, sobretudo filosóficos e econômicos, que infelizmente a gente não pode abordar, mesmo você oferecendo a Bundesliga aqui para mim, que oferecimento foi esse? Mas enfim, vamos à segunda parte da pergunta, sobre não haver gratuidade, aí já é uma questão de legislação, viu, Lucas, né? Ou simplesmente Lucas. A gratuidade que havia no Pacaembu é por causa de uma lei municipal, que obriga em estádios municipais, em locais que são da prefeitura municipal, que não se cobre entrada de idosos e de crianças. Mas isso não acontece no Morumbi, isso não acontece no estado do Corinthians, isso não acontece no Allianz Parque. Então é simplesmente uma questão de legislação. Vamos fazer a nossa última incursão pelo rock and roll do programa Verdazzo Classic Rock desta sexta-feira. Com vocês, The Doors.
Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the angel's side? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my
Atendendo ao pedido do ouvinte Juliano Quaresma, Hello, I Love You, com The Doors.
Estamos na Quaresma, né?
Estamos na Quaresma, portanto, o pedido do Juliano Quaresma. Hello, I Love You, faixa do álbum Waiting for the Sun, foi lançado em julho de 1968. E nós temos aqui um fato bastante pitoresco na história do Palmeiras nesse mês de julho de 68, Leandro Amin. Você sabe o que aconteceu em julho de 68?
Não! Né? Interrogação, não! Exclamação!
Exclamação! Em julho de 68, o Palmeiras tinha acabado sua participação no Campeonato Paulista. Na verdade, dia 3 de julho, o Palmeiras fez seu último jogo no Campeonato Paulista, o qual não se sagrou vencedor. E aí realizou mais 3 amistosos antes de começar, na verdade, uma série de amistosos que se estendeu pelo mês de agosto, né? Já que o torneio Robertão começou no final de agosto. Então, entre julho e agosto, o Palmeiras fez uma série de amistosos. Em julho foram 3, que foi o mês de lançamento desse álbum Waiting for the Sun, do The Doors. E engraçada a variedade e a diversidade dos adversários. Começou essa série com um amistoso no Palestra Itália contra o Independiente da Argentina. E o Palmeiras ganhou de 4-0 num jogo que marcou a estreia de Luiz Pereira com a camisa do Palmeiras.
Grande Luizão.
Luiz Chevrolet fez sua primeira partida, então tinha 19 anos, 18 para 19 anos. Ele que é de julho de 1949. Então,
julho.
Ele é do mês de julho de 49. Perfeito. Então ele tinha estava fazendo 19 anos. E aí o Palmeiras, depois de pegar o Independiente, olha só, pegou o Vasco, ganhou de 4-3, e depois jogou com o Cianorte,
nossa,
que é um time do interior do Paraná, fora de casa, e ganhou por 4-3 também. Então foi uma transição aí na trajetória do Palmeiras em 68, antes de jogar o torneio Roberto Gomes Pedrosa, e quase ganhou o Robertão, hein? Era o Palmeiras ser tricampeão do Robertão. Palmeiras foi o campeão da primeira fase do Robertão e jogou o quadrangular final. Quadrangular final com 3 jogos. Os adversários, inclusive, foram o próprio Vasco da Gama, também o Santos e o Inter de Porto Alegre. Ganhou do Vasco no final do ano, nesse primeiro jogo do quadrangular. E era quadrangular só de ida, viu, Leandro? 3-0. Parecia que ia ser campeão de novo, aí perdeu e deixou de ser tricampeão do Robertão por causa de umas bobeiras ali em 2 jogos. Mas era o melhor time do Brasil, porque se você acompanhar a fase de classificação, o Palmeiras ficou em primeiro lugar no Robertão também daquele ano. E assim que chegamos ao fim do Verdazo Classic Rock desta sexta-feira. Gostaria de agradecer muito a todos vocês que participaram com a gente, que mandaram perguntas, que fizeram pedidos de som para a próxima edição. E gostaria de agradecer ao Leandro Amin por participar tão brilhantemente de mais uma edição. Leandro, bom programa, hein?
Tá melhorando, cada vez melhor.
Estamos aprendendo,
três,
né?
3 programas, acho que... 3 programas, 3 vitórias para o Palmeiras, até agora.
Brilhou agora, hein, meu garoto?
Grande abraço, viu?
Brilhou Conrado. Agora, você que participou.
Ah, deixa eu só dar um toquinho, Conrado, rapidinho. Claro. O Max Stanett acabou de, por 0,1 segundo... ficou com o vice-campeonato no desafio de habilidades no fim de semana das estrelas lá em Franca, no NBB. Max vai jogar junto com o Neto em times separados no jogo das estrelas do NBB.
Aliás, jogo das estrelas pela primeira vez, jogadores do Palmeiras participando, né?
Exato, 2 deles, o Max e o Neto.
Vamos tratar bastante de basquete nas próximas edições do Verdazo Classic Rock.
Com certeza.
Muito obrigado a todos pela audiência. Até a semana que vem. Eu sou Conrado Cacassi e saudações alviverdes a todos.
Os rapazes do programa Deixa o Ar se juntaram com a turma do site